Mas, senhor presidente, gostaria de aproveitar também alguns minutos dessa minha fala para fazer duas saudações muito importantes. A primeira delas, eu quero apresentar meus cumprimentos à professora e economista Maria da Conceição Tavares pelo merecido prêmio recebido hoje pela manhã das mãos da presidenta Dilma Rousseff. A professora Maria da Conceição Tavares recebeu o prêmio Almirante Álvaro Alberto para Ciência e Tecnologia no Palácio do Planalto. Essa premiação é destinada ao reconhecimento de pesquisadores brasileiros por seus trabalhos desenvolvidos em favor do avanço da ciência e pela transferência de conhecimento da academia ao setor produtivo. Na homenagem, a presidenta Dilma Rousseff destacou ter sido aluna da professora Maria da Conceição Tavares e afirmou que a tem como referência pelo seu compromisso com o desenvolvimento do Brasil. A professora Maria da Conceição Tavares é doutora em Economia da Indústria e da Tecnologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e já foi deputada federal pelo Estado do Rio. É também autora de diversos livros sobre desenvolvimento econômico. E vale ressaltar que, ao agradecer o prêmio, a professora Maria da Conceição Tavares ressaltou o desempenho positivo do Brasil com relação ao enfrentamento da crise internacional e desejou sorte à presidenta Dilma Rousseff, no sentido de afirmar aquilo que, de vez em quando, a gente tem afirmado aqui da tribuna, que, graças a Deus, o Brasil está no caminho certo. E hoje, a presidenta Dilma ouviu da própria economista Maria da Conceição Tavares, que sempre foi uma crítica, quanto mais, a esse modelo capitalista neoliberal que sempre quer o lucro a todo custo, mesmo que custe o mal-estar da população. E ela fez exatamente uma saudação à presidenta Dilma, dizendo que ela está conduzindo muito bem o Brasil e, graças a essa condução acertada, o Brasil não tem sido vítima da crise tão devastadora que tem causado tantos danos à economia europeia e dos Estados Unidos. E a outra saudação, presidente Paim, que gostaria de fazer é sobre a emoção e o significado nacional da cerimônia que aconteceu ontem no Palácio do Planalto para a instalação da Comissão da Verdade, uma comissão criada para trabalhar nas investigações em violações de direitos humanos entre 1946 e 1988, o que inclui o período do regime militar de 1964 a 1985. Senador Paim, o senhor é testemunha, porque é um dos senadores mais presentes em todos os trabalhos dessa casa. Quantas vezes a gente se pronunciou do orgulho que sentimos por pertencermos a essa legislatura, pela simbologia das leis importantes que nós aprovamos, como a lei da livre informação e, principalmente, a lei que institui essa Comissão da Verdade. Então, foi um esforço tremendo para que isso acontecesse. Houve muita polêmica, mas, finalmente, foi aprovada aqui e foi sancionada pela presidenta Dilma, e ontem foi instalada a Comissão da Verdade, composta por 7 pessoas de altíssima respeitabilidade. Então, eu quero dizer que, ainda que por conta de uma audiência pública que eu tinha que participar aqui na Comissão de Educação, onde se debateu a respeito do livro didático, eu não pude me fazer presente a esse ato no Palácio do Planalto, mas acompanhei todas as notícias e vi o quanto que foi emocionante a presença do presidente Lula, do presidente Fernando Henrique, do ex-presidente Collor, do ex-presidente Sarney, e também a menção aos ex-presidentes Itamar Franco, que não está mais entre nós. Então, foi algo assim extremamente emocionante e que fez um resgate da história. E, mais importante, a presidente Dilma procurou mostrar que não se trata de nenhuma revanche, não se trata de reescrever a história para tentar punir os que a escreveram de maneira diferenciada, mas simplesmente para fazer com que a população tenha acesso à verdadeira história do Brasil. Então, por isso, eu queria fazer essa menção, que o correto teria sido feito ontem, mas, como estava muito disputado o plenário aqui, a gente teve que estender esse cumprimento para fazer hoje. Então, ao instalar a comissão, a presidenta Dilma Rousseff, detentora de uma biografia fantástica de luta pela liberdade, de cidadã presa e torturada durante o regime militar, emocionou-se e chegou às lágrimas. Essa comissão, ela destacou, não é motivada pelo revanchismo, pelo ódio ou pelo desejo de reescrever a história de uma forma diferente do que aconteceu. A motivação da comissão é permitir que a atual geração e as novas gerações conheçam a totalidade da história do Brasil. Ao lado dos ex-presidentes a que fiz referência, a presidenta Dilma se emocionou e emocionou a todos ao dizer que o Brasil merece a verdade e que merecem a verdade aqueles que perderam amigos e parentes e que continuam sofrendo com isso. O ex-presidente Lula também disse, fez uma consideração importante, e ele disse que a Comissão da Verdade representa um passo importante que a sociedade deu na conquista da democracia. E ele tem razão, porque a Comissão da Verdade foi criada através da Lei 12.528, de 18 de novembro de 2011. A Comissão Nacional da Verdade irá trabalhar com investigações pelo prazo de 2 anos para, em seguida, apresentar uma conclusão que identifique e torne público, sem caráter punitivo, as estruturas, os locais, as instituições e as circunstâncias relacionadas à prática de violação de direitos humanos. Um texto produzido pelo Núcleo de Preservação da Memória Política de São Paulo aponta que o primeiro objetivo de uma comissão da verdade é descobrir, esclarecer e reconhecer os abusos do passado, dando voz às vítimas. Deve estabelecer um registro apurado do passado histórico por meio de testemunho das vítimas que muitas vezes ainda hoje permanecem em silêncio. É ouvindo essas vítimas que poderemos construir a história silenciada desse período sombrio. Mas uma comissão da verdade tem também o objetivo de combater a impunidade ao revelar as causas e as motivações do regime que cometeu os atos de violência e repressão, identificando aqueles que foram os responsáveis pelos abusos cometidos. Com isso, diz o estudo, além de desvendar as responsabilidades no passado, pode ajudar grandemente a definição de uma nova política pública de transparência e de combate à impunidade e de definições do estabelecimento de políticas públicas de reparações individuais ou coletivas. A Comissão da Verdade deverá ainda restaurar a dignidade e facilitar o direito das vítimas à verdade e promover, por meio do relatório final, o reconhecimento público e oficial de abusos cometidos de forma a contribuir para a justiça. Ao longo dos anos, senador Paim, desde 1974, há comissões da verdade sendo formadas em todo o mundo sob diversos nomes. Na Argentina, Uganda e Sri Lanka, por exemplo, tiveram o nome de Comissão Nacional sobre os Desaparecidos. No Equador, no Haiti, nas Ilhas Maurício, no Paraguai e em Togo, foi Comissão da Verdade e da Justiça. Na Guatemala, teve o nome de Comissão do Esclarecimento Histórico. E em muitos outros países, como África do Sul, Chile e Peru, por exemplo, ela recebeu o nome de Comissão da Verdade e da Reconciliação. Aqui no Brasil, chama-se Comissão Nacional da Verdade e marca um processo de transição democrática em nosso país. Como bem ressaltou a nossa presidenta Dilma, a solenidade de instalação da Comissão da Verdade é a celebração da transparência e uma iniciativa do Estado brasileiro e não apenas uma ação do governo. É uma ação de diversos governos e de ações populares ao longo dos anos. Fazemos coro à presidenta quando ela diz que todo o processo que culminou na Comissão da Verdade iniciou-se nas lutas do povo brasileiro pelas liberdades democráticas, pela anistia, pelas eleições diretas, pela constituinte, pela estabilidade econômica, pelo crescimento com a inclusão social. Foi realmente um processo construído durante cada um dos governos eleitos depois da ditadura. E foi um processo construído a muitas mãos, com o esforço de muitos brasileiros militantes que se dedicaram a essa causa. Assim como também é o resultado de um processo democrático, a Lei de Acesso à Informação, que passa a vigorar desde ontem como uma expressão da transparência do Estado, uma garantia básica de segurança e uma proteção para o cidadão. Com essa lei, os dados relativos a violações de direitos humanos já não poderão ser reservados, secretos ou ultrassecretos. Ao contrário, a lei de acesso à informação garante à população o direito de reconhecer os atos de governo e de Estado por meio das melhores tecnologias de informação. É, de fato, uma lei de transparência obrigatória. Por todos esses fatos, cumprimentamos aqui, na figura dos ex-presidentes do regime democrático, na figura dos nobres senadores e representantes da população brasileira. Vale ressaltar aqui que essa matéria foi relatada aqui no Senado pelo iminente senador Aloysio Nunes Ferreira. Também temos aqui a presença do senador Walter Pinheiro, que relatou a lei de livre acesso à informação, que foi também outro debate muito interessante que aconteceu. Então, por todos esses aspectos, eu apresento aqui os meus cumprimentos a todos os cidadãos brasileiros por essa conquista histórica. Nossa defesa é de que a verdade, a justiça e a reparação configuram uma unidade integral e indivisível, e seu conjunto é a melhor maneira de se concretizar uma democracia. A melhor maneira de se concretizar uma democracia é a verdade. E como disse o nosso senador Walter Pinheiro na sessão de ontem, na expressão bíblica existe uma frase que é fundamental: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a verdade é um instrumento de libertação fundamental. E, nesse sentido, nós queremos trabalhar cada vez mais com transparência, cada vez mais com verdade, para o engrandecimento desse nosso Brasil que amamos e queremos tê-lo sempre produzindo melhores resultados para o seu povo e gerando melhores condições de vida para todos e cada um dos brasileiros. Muito obrigado, senador Paim, e gostaria de pedir a atenção de Vossa Excelência no sentido de que esses textos sejam transcritos em sua íntegra.